Esta mensagem tem um endereço certo. E esse endereço certo apareceu há poucos instantes, quando o pastor Tunala pediu que aqueles que vão acolher os missionários que ficassem de pé. É que o pastor Silvado, 2 semanas atrás, ele me telefonou pedindo que trouxesse a palavra esta manhã. E eu perguntei, pastor, há algum tema? E ele disse, hospitalidade. E quando ele terminou a fala, eu pensei que ele não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para trazer esta palavra. Porque eu tive a bênção de nascer num contexto de hospitalidade. A minha mãe era uma mulher hospitaleira. E Deus me deu a bênção de ter uma esposa hospitaleira. E então eu sei o que é ser hospitaleiro. Hospedagem não é tão fácil, mas é uma bênção. Eu quero falar sobre este assunto, não é apenas para aqueles que estarão hospedando, mas será uma mensagem para todos. Se fosse somente para aqueles, você diria o seguinte: bom, que é uma palavra muito bonita, interessante, mas não é para mim. Quando o pastor Silvado falou sobre hospedagem, eu pensei em ampliar esse tema. Apanhei a missão da Igreja Batista do Bacaxiri. Se você tem aí o seu boletim, veja lá na última capa. A nossa missão: ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Então eu decidi falar sobre uma igreja acolhedora e eu tentei achar em que ministrações nós poderíamos colocar essa igreja acolhedora. Eu posso afirmar com toda certeza de que a Igreja Batista do Bacaxiri, a nossa igreja, é uma igreja acolhedora. Vamos fazer um teste agora para saber se somos ou não somos uma igreja acolhedora. Eu vou pedir a todos quantos vieram de outras paragens do Brasil e do mundo e que estão aqui nesta manhã, que não nasceram em Curitiba. Por favor, fiquem em pé todos que nasceram fora de Curitiba. A expressão agora é: ó céus! Ó céus! Eu também me levanto porque não nasci aqui em Curitiba. Então, vamos dar uma salva de palmas aos curitibanos, porque eles nos acolheram. A Igreja Batista do Bacaxiri é uma igreja acolhedora, podemos afirmar com toda certeza. E eu coloco isto em termos de três ministérios. O primeiro ministério é que eu chamo de ministério no corredor. O segundo ministério é o ministério à mesa. E o terceiro ministério é no alojamento. Pegue o seu boletim e vamos acompanhar aquilo que eu coloquei. Numa definição de termos, temos aqui o dicionário de Silveira Bueno. Ele coloca o verbo acolher como receber, dar atenção a alguém, hospedar, aceitar. Então, tudo que é feito em termos de receber, dar atenção a alguém, hospedar, aceitar, é acolher. Vejamos o que é ministração. Ministração é o ato de ministrar alguma coisa a alguém. E o verbo ministrar: servir, ajudar, dar atenção. Então, nós estamos vendo que esses verbos estão aí para depois chegarmos a uma igreja acolhedora. Essa igreja acolhedora é aquela que recebe, que dá atenção, que aceita, que hospeda, que agasalha. Eu creio que é uma bela definição da Igreja Batista do Bacaxiri. não é que a gente vá esnobar, não é para que a gente vá se orgulhar, mas podemos ter a certeza de que, por mais que tenhamos feito, podemos fazer ainda muito mais. Eu tentei achar exemplos na vida de Jesus, porque nos pudessem ajudar nessas três ministrações. Vamos ver Marcos capítulo 1, versos 40 a 42. Marcos, capítulo 1, versos 40 a 42. Diz o texto aqui: aproximou-se dele um leproso que lhe suplicou de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, movido por compaixão, estendeu a mão, tocou-o e disse: quero, fique purificado. Imediatamente a lepra desapareceu e ele foi purificado. As mãos de Jesus. Essa ministração do corredor é uma ministração que eu chamo de ministração pelo uso das mãos. É aquilo que acontece no corredor, é aquilo que acontece no dia a dia, aquilo que acontece quando nós estendemos a nossa mão a alguém, quando nós abraçamos alguém. Nós podemos ter a certeza de que essas mãos que nós temos são, na verdade, uma extensão da mão de Jesus. Uma mão que se estende para abençoar, uma mão que se estende para restaurar, essa mão que, através de nós, chega às pessoas e as pessoas são abençoadas. É possível que haja algum irmão, alguma irmã que ache enfadonho isso de cumprimentar um ao outro. Acha cansativo. Mas se você sente que isto é cansativo, que isto é enfadonho, saiba que é muito importante. Anos atrás, eu entrei em férias e eu disse ao meu filho, que era adolescente, ao Davi, disse: Davi, vamos fazer uma visita a uma outra igreja? Porque se eu for uma igreja batista, vão me reconhecer e vão me chamar à frente para ser um enfeite de púlpito. Pastor Mitch, por favor. E ele fica sentado ali assim, a Marlene ficava longe, e eu ficava aqui no púlpito só para enfeitar o ambiente. E eu disse: então nós vamos a uma outra igreja. Meus irmãos, fomos. Entramos naquela igreja. Louvor, cânticos, pregação, orações. E quando terminou aquele culto, eu me levantei, meu filho se levantou, e nós passamos pelos grupos que se formaram ali nos corredores. Dá licença, por favor. Íamos passando, e eu tive a sensação de que eu era invisível. O meu filho teve a sensação de que era invisível. Ninguém nos viu, ninguém nos cumprimentou. E eu pergunto a você: se eu fosse um visitante, eu voltaria para aquela igreja? Não voltaria nunca mais. A igreja não sabia estender a mão, não sabia dar um acolhimento. No ano passado eu tive a bênção de ir visitar um amigo lá em Oxford, um amigo de longa data, e nos hospedou em sua casa e nós fomos à sua igreja, St. Andrews. E foi um momento muito agradável quando ali naquele contexto totalmente estranho, alguém estendeu a mão para mim. E ao sentir o toque daquela mão, eu senti como se Jesus estivesse alcançando não apenas a minha mão, mas Jesus estava alcançando também o meu coração. Ele não imagina quanto foi de bênção para mim esse toque da sua mão junto à minha mão. Eu trago esse exemplo para mostrar que a mão que você tem é uma mão que pode abençoar as pessoas. É uma mão que pode ajudar de alguma forma. Quem sabe essa mão seja um fator de restauração para alguém. Alguém que vem aqui triste, alguém que vem aqui angustiado, alguém que vem aqui sem esperança, quem sabe. E você estende essa mão e você diz, a pessoa diz assim, que bom, alguém estendeu a sua mão para mim e me abençoou. É verdade que a igreja tem aquele recanto do visitante, o espaço do visitante, mas aquilo ali não é suficiente. No final, o pastor Tunala pede que os visitantes que se aproximem ali para serem acolhidos. Isso é importante, sim, mas mais importante é esse toque humano. Nada substitui esse toque humano. E meus irmãos, não apenas para o visitante, mas para o irmão, para a irmã. Quantas vezes nós precisamos de alguém que nos toque, para que nós recebamos através desse toque a bênção. Foi isso que aconteceu com aquele leproso. Jesus não precisava ter tocado, bastava uma palavra apenas, mas ele tocou. E ao tocar aquele leproso, Jesus ficaria imundo também, ficaria leproso também. E segundo as normas, segundo as leis, ele ficaria imundo também. Não pegaria a lepra, mas ficaria imundo por um espaço de dias. Jesus tocou aquele leproso. Pastor Tunala, vem aqui um grupo de ex-drogados. Eles virão. Não passe de largo por eles. Não apenas, não olhe assim com aquele olhar de simpatia. Mas use essa mão abençoadora que você tem. Use esses braços para abraçar, para demonstrar aquilo que está lá no seu coração. Em segundo lugar, na ministração nós temos aqui a ministração à mesa, caracterizada pelo pão. Não aparece o texto, mas você pode anotar. Se encontra em Lucas capítulo 24. É capítulo 24, onde nós temos aqueles dois caminhando na direção do povoado de Emaús. Na manhã da ressurreição, eles estavam caminhando tristes, cabisbaixos, um conversando com o outro, e de repente aparece alguém que vai caminhar junto com eles. E quando eles estão caminhando, Jesus pergunta, eles não sabiam que era Jesus, e Jesus faz a seguinte pergunta: o que é que vocês estavam falando entre si? E um deles diz assim: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe dos acontecimentos dos últimos dias. Aí Jesus perguntou: mas quais? A respeito de Jesus Nazareno, nós pensávamos, nós imaginávamos, nós supunhamos que ele iria redimir o povo de Israel, a nossa nação. Mas hoje já fazem 3 dias. São passados 3 dias. É verdade que as mulheres já falaram que houve alguma coisa maravilhosa, mas nós não vimos nada disto. Jesus disse: honestos e tardos de coração, para levar em consideração tudo aquilo que os profetas disseram. E Jesus começa a discorrer a respeito daquilo que estava escrito a respeito do Messias. Que era necessário que ele viesse, era necessário que ele sofresse, era necessário que ele morresse, ele fosse sepultado e ele ressuscitasse. E quando eles chegam ao povoado de Emaús, Jesus fez como estava indo mais adiante, e um deles diz: fica conosco, já é tarde, o dia declina. E Jesus concorda em ficar com eles. Eles sentam à mesa, e quando Jesus toma aquele pão em suas mãos, ele abençoa aquele pão, parte o pão, e naquele instante os seus olhos são abertos para perceber que estava Jesus ali. Um momento de profunda espiritualidade, e eu diria um momento de profunda emoção. Jesus presente àquela mesa, para abençoar aquela mesa. Meu irmão, minha irmã, você não imagina a bênção que é a sua mesa compartilhada com alguém? Alguém que chega à sua mesa e recebe esta bênção. E você nem pode imaginar que, quem sabe, atrás dessa pessoa que vem à sua casa, não, está a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus que vem se hospedar, vem estar à sua mesa para receber a bênção e para você receber a bênção dele. Eu estava pensando nessa reflexão aqui para colocar neste ponto. Eu estava pensando em um momento muito especial da minha vida. Aconteceu no ano de 1962. Eu era pastor da Igreja Batista Floresta, em Porto Alegre. E com Marlene nós viemos aqui a Curitiba para a casa dos meus pais. E terminada a sessão da manhã, as pessoas iam para as casas e veio uma senhora, sentou à mesa e eu comecei a conversar com ela. Eu perguntei à minha irmã: quem é a irmã? Eu não caí porque eu estava sentado. Eu sou Marculina Magalhães, uma grande missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela trabalhava em Marapá, no Pará, veio para assistir à Convenção Batista, à Assembleia da Convenção Batista aqui em Curitiba, e lá estava na nossa casa. Hoje eu olho para aquele momento, momento significativo, um momento especial, ali a presença de Marculina Magalhães, aquela obreira maravilhosa, extraordinária. E ela estava presente, era como se Jesus estivesse presente para abençoar a nossa mesa. Quando você receber alguém na sua casa, pense que você não está recebendo José, não está recebendo Antônio, está recebendo Francisco, não estará recebendo Maria, mas você estará recebendo a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus que estará chegando à sua mesa e você estará ministrando algo a Jesus através daquele coração que ele deu para você. Jesus vai agradecer essa bênção na pessoa daquele que estará visitando a sua casa. Mas por outro lado, haverá uma bênção para você. Você receberá como uma espécie de refluxo esta bênção para o seu coração. Que bênção receber alguém na sua casa. É verdade, pastor Tunala, que nós temos aqui em nossa igreja a bênção do refeitório, né? É, você pode convidar alguém para estar com você e sentar à mesa. E sentado à mesa, você vai ministrar esse coração. Você vai pagar, claro, a conta do seu visitante aí à mesa, né? Você vai pagar e essa pessoa vai ficar feliz. Não é propaganda que eu estou fazendo para que me paguem o almoço hoje, não. É que eu tenho um almoço garantido lá em casa. Eu não vou mencionar quem é que está esperando lá em casa, porque a minha filha diz: pai, você sempre fala em mim. E agora eu tenho que falar novamente. Ângela está na minha espera lá em casa, porque ela preparou o almoço. Que bênção é repartir o pão. Que bênção repartir aquilo que nós temos para aquela pessoa que chega. E essa pessoa sai com aquela alegria de ter recebido a bênção através de mim, através de você. Em terceiro lugar, nós temos a ministração num alojamento que é caracterizada por um quarto. E nós temos Jesus se hospedando na casa de Zaqueu. Lucas capítulo 19, vamos abrir. Lucas capítulo 19. Diz o texto, a partir do verso 1. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo em frente, subiu num sicômoro, uma figueira brava, a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. A palavra grega que está aqui, me convém ficar em tua casa, significa me convém hospedar em tua casa. Significa ficar usando uma dependência da sua casa. E foi isso que Jesus fez. Ele foi à casa de Zaqueu, usou aquela dependência que lhe foi oferecida. E que bênção. E que bênção. Você que vai receber um missionário, vai colocar na sua casa. Esse missionário vai receber a bênção. Mas a maior bênção não será ele que vai receber, mas é você que receberá essa bênção, porque você estará ministrando não apenas ao missionário, não apenas à missionária, mas você estará ministrando a Jesus Cristo. É Jesus que estará chegando à sua casa para receber a bênção e para que você também reparta essa bênção. Jesus disse: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Este também é filho do Pai Celestial. Meus irmãos, nós temos aqui as três ministrações. No corredor, a ministração à mesa, a ministração no alojamento, pelo uso de uma dependência de um quarto de nossa casa. Há dias atrás eu tive de enfrentar uma decisão. A questão de 3 anos eu participei da Igreja Internacional, 4 anos mais ou menos. E eu gostei muito da Igreja Internacional aqui. Cheguei até a pregar em inglês, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Deus me deu a bênção de poder pregar em inglês. E eu amava aquela comunidade. E um belo dia, quando estava lá assistindo ao culto, Marlene assistia ao culto aqui no salão, e eu tive uma intuição: vou deixar a Igreja Internacional para ficar do lado da Marlene. Hoje eu dou graças a Deus por essa decisão que eu tomei, de ficar com ela durante todos esses tempos até o final da sua vida. E eu enfrentei uma decisão há dias atrás. Eu disse, eu voltando à Igreja do Bacaxiri, eu vou voltar a frequentar a Igreja Internacional. E eu estava numa dúvida. E eu coloquei essa questão ao meu parceiro de oração. Eu estou na dúvida se eu vou para a Igreja Internacional. Eu vou continuar no meu ministério do corredor, na minha administração do corredor. E ele disse: pastor, a sua presença aqui no corredor é mais importante do que a sua presença lá na Igreja Internacional. Então significa que eu estarei aqui. A minha presença eu sei que vai ser um fator de graça, de bênção para alguém a quem vou estender a mão. Meus irmãos, é uma bênção muito grande. Agora nós chegamos a certos cuidados que nós devemos ter. Eu, anos atrás, tive uma dificuldade muito grande aqui, porque eu cheguei a alguém e disse: bem-vindo, o senhor é visitante aqui. Ele disse: não, eu sou membro aqui já faz 4 anos. 4 anos. Hoje você não pode chegar e dizer assim: você é visitante. Estenda apenas a mão. Cumprimento. Que bom. Que bom. Outra coisa, meus irmãos, é muito importante nessa questão do cuidado. É muito importante você aprender a memorizar o nome das pessoas. José dos Anzóis Pereira é aquela pessoa que eu encontrei hoje. Guarde esse nome. Não é difícil se guardar os nomes. É apenas uma questão de prática. Se existe uma coisa doce, agradável, é nós ouvirmos alguém pronunciar o nosso nome. Agora, se existe uma coisa que ofende realmente, é nós dizermos o nome José quando é Roberto. É verdade. E eu tenho uma dificuldade com esses nomes começados com R. Roberto, Rafael, Renato, eu fico naquela confusão imensa, tenho que fazer uma associação de ideias para poder saber se é um nome ou é outro. Mas é muito importante que nós memorizemos o nome das pessoas. É muito importante que nós tomemos cuidado também com esse assunto da mesa. Lá em Portugal, nós tivemos um dentista, Félix. é a sua esposa Silvia. Ele nos atendia muito bem. E um dia Marlene perguntou para o Dr. Félix, Félix, você gostaria de jantar lá na nossa casa? Ele disse sim. Aí Marlene perguntou, você gosta de estrogonofe? Ah, gosto, gosto muito. Muito bem, Marlene preparou um estrogonofe daqueles, maravilhoso. Quando sentamos à mesa, a esposa Silvia ficou só olhando. Ela disse, ah, eu não como carne vermelha. Não como carne vermelha. Oh, céus, por que ele não disse, a minha esposa não come carne vermelha? Se você recebe um hóspede em sua casa, saiba se ele tem alguma restrição alimentar. Pode ser que tenha alguma restrição alimentar. Nós estávamos em Copacabana, recebemos um pastor como pregador no domingo de manhã, e ele foi almoçar lá em casa. Marlene preparou um empadão assim, espetacular. Tudo em volta daquele empadão. Quando aquele pastor sentou à mesa, eu me lembro bem, ele fez a seguinte pergunta. Minha irmã Marlene, isto aqui tem leite, leva leite? Ela disse, leva. Não posso. Eu tenho problema com leite. Erro nosso. Marlene devia ter perguntado se podia ou não podia. Ela fez com leite e foi um sufoco muito grande para que pudesse preparar alguma coisa para que ele pudesse comer. Pergunte se ele não tem problema com glúten, vê se não tem problema com... Ah, e para completar, ela fez um pudim de leite condensado, que foi uma desgraça total. Então... Pergunte se tem problema com glúten, se tem problema com glicemia, se tem problema com açúcar, se tem problema, tem problema. Há pessoas que não comem peixe, eu conheço gente. Aí você prepara coisa, um salmão maravilhoso, senta à mesa e diz, ah não, obrigado, eu não como peixe. E daí? É complicado. Agora eu passei por uma experiência, essa foi incrível. Fui em Natal, lá no Rio Grande do Norte, eu fui me hospedar na casa do pastor Jones Bidart. Foi ministrar na igreja dele. E de manhã nós saímos para uma caminhada. E o Jones diz assim, pastor Mitty, a esposa Ana, está preparando um prato muito especial. Eu disse, só espero que não seja tripa. E ele disse, vai ser tripa. Naquele momento eu senti, você pode imaginar o que eu senti? Eu, só de pensar em tripa me dava um asco, uma aversão. Mas uma coisa bonita aconteceu, ele disse, pastor, mas o senhor vai gostar. Quando nós sentamos à mesa, vou lhe contar, nós tínhamos um cachorro, quando ele não gostava de certa comida, ele levantava assim o beiço assim e só comia com os dentes. Eu tive a sensação de que eu ia comer daquele jeito. Nem oração pedindo a bênção sobre aquela comida eu tinha condições de fazer. Mas os milagres acontecem. Realmente eu comi e gostei. Mas eu espero que você não faça essa experiência com o seu hóspede na sua casa. Pergunte primeiro se ele tem problema com sal. Quem sabe ele tenha problema, restrição a sal. Cuide. Então são esses cuidados que você deve ter. Todos esses cuidados. E no alojamento... É muito importante que você deixe o seu hóspede à vontade. Se é uma coisa que constrange aquele que chega, é ver que o hospedeiro está preocupado, está aflito, está angustiado. Deixe o dito cujo à vontade. deixe ela à vontade, olha aqui está a toalha, a banha aqui está rota, o chuveiro está aqui assim, ó, esteja à vontade, deixe totalmente à vontade. E ele vai ficar feliz porque você está à vontade e ele também está à vontade. São certos cuidados que são muito importantes. Mas o mais importante está aqui na parte final desta folha, que diz assim, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quer seja usando as suas mãos, quer seja repartindo pão à mesa, quer seja abrindo espaço na sua casa para receber alguém, faça de todo o coração, como se estivesse fazendo para o Senhor. E haverá recompensa da herança. Tudo aquilo que for feito em nome de Jesus terá a sua bênção. E que Deus nos abençoe a todos. Amém.